E é consumo o termo, não é ouvir música, é consumir. Porque consumir vem do latim consomere, né? Que é destruir, né? É aniquilar.
Banda de uma música só, que acabou de estourar no TikTok ou em algum lugar, tava bombada.
E o bis é a mesma música.
A pessoa não tem nem a experiência de tocado há alguns anos, entendeu? Então não tem nem cancha de palco, assim.
Ah, tudo bem, você tá ficando velho? Óbvio que eu tô ficando velho, mas não é isso. Tem muita coisa nova que eu acho legal. Agora você vai ver os caras, é uma coisa bizarra. É.
Entramos numa guerra com os velha guarda que começou a falar, não, tem que mudar isso, tem que... Mano, eu tenho que mudar o quê? Eu sempre criei tendência, agora vocês querem que eu corra atrás da tendência? Sim.
Fala, galera! Tamo de volta aqui no B3. Semana passada foi demais, né? Vocês curtiram pra caramba. Obrigado por tantas mensagens. Não esqueça aí de seguir a gente em todas as plataformas. Compartilha, divulga, porque igual o B3 mais um, não tem lugar nenhum, hein? Hoje tá aqui esse trio incrível. André Barcinski, Ice Blue e João Marcelo Boscoli. E hoje mais um tema muito legal. Eu vou dar uma sugestão. Se você tem sugestões de pauta que você queira também, pode mandar pra gente. Entra aí nas nossas redes sociais, né, Blue? E manda pra gente, ó, gostariam esse tema aí, que será sempre bem-vindo. Hoje, rapaziada, o negócio é o seguinte.
Tema sério hoje, hein? Hã? Hoje é sério.
Não é possível. Onde tem João Marcelo Bosco, que não dá pra ser sério. Tudo ele zoa, tudo ele brinca, tudo ele tira sarro, sabe? É o seguinte. Cara, isso foi meio Robert De Niro agora. A pauta de hoje é, será, rapaziada, que daqui 30 anos as pessoas vão estar comentando de algum artista, de alguma banda, agora dos anos 2000? Porque a gente tá aqui, a gente fala direto de música dos anos 70, 60, 80, década de 90, e a gente tá vendo um cenário meio diferente aí nos anos 2000. Será que daqui em 2050... alguém vai estar falando de alguma banda ou artista de agora? Tem. Vocês acham que vai ter, Blue? Tempo para o Blue.
Enquanto você estava falando, eu estava pensando. Racionais.
Mas o Racionais já Racionais é. Racionais já é anos 90. 30 anos,
mas nós estamos nos 2000, cara. Nós estamos tocando nessa geração agora. Você não pode descartar.
Não, não estamos descartando.
Nós passamos... Nós não ficamos na geração que nem os do Iron Maiden, só lá, os 53, caras. Nós estamos na geração atual agora.
Você tá louco, você vai no show do Iron Maiden e tem, já tá na terceira geração. Tá louco, Bruno?
Você
viu, né?
Ele é cozinho.
Já deu um diabizinho, levantei e pá. Já reagiu.
Mas os Racionais é do cacete, os Racionais é uma banda emblemática. Mas os Racionais já vem dos anos 90.
Sim.
Estamos falando agora dessa... que surgiu agora, pode ser nacional, pode ser gringo. Por exemplo, a Adele. Adele, eu acho uma puta numa cantora, tá? Vocês acham que daqui 30 anos alguém vai falar da Adele, por exemplo?
Pode ser, mas por enquanto não se sabe, né? Não se fala da Norah Jones, né? A Norah Jones foi algo similar, né? No começo dos anos 2000.
Similar à Adele, você acha?
No sentido de ser alguém que não dialoga com a linguagem... Sim. Da parada de sucesso, sim. Alguém que vem com músicas, né, apoiadas em acordes, melodia, letra, pouco lance dos timbres do momento, né, instrumentos clássicos, né, tipo piano elétrico, piano, violão e tal, e ela vendeu proporcionalmente tanto ou mais que a Adele, e você não ouve as pessoas falando, então eu não sei se lembrar é um hábito que vai
eu
estar
acho
presente.
Que a gente tem que diferenciar, porque a Adele, por exemplo, ela não parece uma cantora dos anos de 2020.
Não,
esse é o negócio,
mas
né?
É.
Não, ela é, mas eu digo, a gente está falando de uma forma genérica sobre o tipo de música que está sendo feita hoje ou de artistas individuais?
Não, o estilo de música não interessa. O interessa é a relevância do artista, da banda, para daqui 30 anos. Por exemplo, a gente aqui, toda semana a gente fala de, pô, Donna Summer, Aretha Franklin, Stones, Public Enemy, você vai variando, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, são caras, o João fala muito de Nat King Cole, Frank Sinatra, então a gente fala de anos 50, 60, sim. 70. Não interessa o estilo musical, a relevância
sim.
Do artista.
Eu acho que tá ficando cada vez mais difícil porque as carreiras estão muito rápidas, basicamente.
Sim.
Né? Então a gente tá falando, sei lá, citou aí um monte ponto. De artistas que têm
décadas.
Né?
O ponto mais importante é É a internet que deixou descartável. Sim. Né? É outra relação de música.
Então, mas aí a história do... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A música ela ficou descartável por causa da... devido à internet?
Devido o processo da internet no qual o artista entrou no processo. Talvez os artistas que não entraram no processo da internet de suprir a necessidade que da internet, talvez, acho que esses podem ganhar longevidade artística de carreira.
Eu acho que a internet ela mudou a forma como as pessoas se relacionam com a música.
Exatamente.
Então, assim, eu tenho uma filha de 15 anos. Ela tem uma relação super diferente. Não estou dizendo que a geração dela é melhor ou pior do que a minha, por exemplo, mas a relação é diferente. Ela não ouve disco inteiro. Total. Ela ouve single só, a pessoa lança um single, ela faz playlist com uma música de cada banda. Tem uma relação mais...
As músicas
mais...
são mais curtas.
Ela tem, digamos, uma atenção mais... Assim, se ela não gosta da música em 30, 40 segundos, ela meio que desiste.
Já
ouvir
era.
Um disco inteiro é muito difícil, porque essa geração não ouve disco inteiro, né? Então, de novo, não é melhor ou pior ser saudosista, não é isso. Mas a relação mudou. E eu acho que isso tá para pior, eu acho, para música, para não para a indústria da música, eles estão ganhando muito dinheiro,
muito.
Mas para música em si, sim, porque você é um artista, você quer que as pessoas ouçam mais a sua música, né? Quer ouvir discos inteiros ou... Então não sei, eu acho que
a interferência no formato é muito grande, sempre teve.
Sim, claro.
Vai gravar o disco de cera inicialmente, ou mesmo depois quando chegou o vinil, Muitas vezes os artistas, era pedido para os artistas, né, que diminuísse um pouco para caber.
Sim.
É, adianta o BPM, adianta o andamento para conseguir caber e tal. Mas isso era um detalhe aqui ou outro, né? Do jeito que ficou hoje, você ter que contar, ter um microciclo, né, da ideia em 15 segundos, você tem que expor o tema. É curioso, porque assim, Uma dessas
o que o João está falando, né? É da maneira como a música é, como a música é feita hoje para consumo imediato.
Exatamente.
Né?
Então, eu acho que é consumo mesmo.
Virou miojo.
Né? Virou. E é consumo o termo, não é ouvir música, é consumir. Porque consumir vem do latim consomere, né? Que é destruir, né? É aniquilar.
Aniquilar.
As palavras têm significado.
Sim.
E não foi a internet que inventou isso. Então você consome música. Que eu acho uma loucura, eu nunca consumi música, eu escuto música, na velocidade que é, parece consumir. É tipo com comida, né? Com comida, se você fosse pensar, e a gente não é dessa época, mas em 62, 63, você não veria ninguém andando na rua comendo alguma coisa. Você precisaria sentar para comer, porque nada daquilo seria portátil, né? Então com a comida também aconteceu isso. Só que na comida também aconteceu o movimento de valorizar a comida feita de verdade, a comida orgânica, a comida processada, se descobriu o impacto devastador que tem na saúde pública, e aí comer devagar, mastigar, prestar atenção, seja presente, que é o que o LeBron James, quando foi bater o recorde do Kareem Abdul-Jabbar, ele subiu com o Bottom, que ele fez uma pesquisa, um homem muito ligado nas coisas e rico, pode comprar pesquisas. A coisa mais importante do momento é esteja presente, fique aqui agora. Então, ele entrou com um negócio escrito Be Present, né? Então, me parece que é um dos grandes desafios do momento, essa atenção dispersa todo o tempo. Então, respondendo ao Benja, eu não sei quem vai durar. O que me parece hoje é que a dispensa ficou cheia durante muito tempo. As novas gerações estão indo sempre que precisam de alguma coisa, vão até a dispensa, mas não tem ninguém enchendo a dispensa de novo.
Eu acho até porque a indústria também não se interessa tanto por carreiras longas.
Não.
Não mais.
Não.
Porque quando a gente começou a ouvir música...
Virou tudo descartável? O artista também é descartável?
Não é isso, olha só. Vamos pensar no Brasil, tá? Você tinha uma gravadora, o João conheceu muito bem, o André Midani, da Polygram Philips. O André Midani lançava um monte de discos que não eram campeões de venda. Concordo?
Mas era catálogo, né?
Era catálogo.
Você hoje está sustentando a empresa com esse catálogo.
Ele sabia que lançar o Mutantes não ia vender nada. Ele não vendeu nada. Mas ele sabia que ia vender por 50 anos, 100 anos.
Sim.
Né? Então a indústria tinha uma preocupação em fazer catálogo. Grandes discos foram lançados assim. Hoje em dia é muito difícil você pensar que alguma gravadora ou algum selo vai pensar daqui a 30 anos.
Me assusta você ter que colocar entre as suas habilidades quando você vai trabalhar na área artística de uma gravadora, você tem que manjar de gerência de tráfego, de algoritmo.
É.
Cara, é estarrecedor isso. Porque quando o pessoal do jurídico assumiu as gravadoras, foi um susto, né? Isso já tem tempo. Depois chegou o pessoal do financeiro. Depois chegou o pessoal do marketing. Aí voltou o pessoal do financeiro. E agora é a turma da TI, né? Da gestão de dados. Eu acho isso a antítese do que é música. Um artista fazer música pensando no público final, eu acho desrespeitoso, cara. Eu acho desrespeitoso. Você tem que fazer a música pra você, aquilo que você acredita. Senão, vamos lá, Blue, vamos escrever aqui um verso. Eu acho que o dia hoje é... Bom, cada um vota.
É, isso aí.
Né? Eu acho estranho.
Essa aqui vai ser... Não, essa aqui tá no momento. Essa aqui tem as palavras. Essa aqui vai ser... Pá.
Tá bombando esse termo na internet.
Tá bombando esse termo.
Vamos fazer.
É dessa forma que é construída a música hoje.
É estranho, né? Porque é meio... Parece que você tá queimando...
Um produto.
Você tá queimando os móveis da sala pra manter a lareira
acesa. Mas era produto também antigamente.
Sempre foi produto.
Sempre,
não,
foi,
mas
produto,
sempre foi.
Mas produto. Eu acho que tinha uma preocupação com a longevidade, que é uma coisa que a gente tá perdendo. Em todas as áreas, não é só assim. Cinema é a mesma coisa, audiovisual é a mesma coisa. Você falou de comida, né? É muito interessante essa analogia entre música e comida.
Sim.
Porque eu tava lendo que agora, em 2025... O Brasil, pela primeira vez, arroz e feijão não vai ser, isso é assustador, a comida mais popular do Brasil. Vão ser hambúrguer e batata frita. Se a comida
é
outra
mesmo?
Processão.
É, sim,
é,
sim,
é,
sim.
Em 2025.
Isso é assustador mesmo.
Não, e a quantidade desculpe, João.
Que isso,
a quantidade de câncer de intestino em adolescentes e crianças, câncer de intestino sempre foi uma doença de velho.
Sim.
Né? Agora é uma doença de jovem.
Não é mais.
Quer dizer, a coisa está mudando para... Você ser rápido, pra você ser eficiente. Ah, vamos comer rapidinho aí, porque
agora,
a música é a mesma coisa.
O que é interessante é que essas multinacionais de comida, e eu tô falando de matérias que eu vi nas TVs, né, da Itália, da Inglaterra, dos países que Estados Unidos, que adotaram esse modelo. Essas grandes indústrias, elas têm dificuldade em vender esses produtos lá. E elas vêm vender aqui e nos outros países, chamadas das economias emergentes e tal. Então, assim, se fosse bom, eles estariam consumindo lá, né? Mais uma vez, primeira coisa que eu acho que a gente poderia fazer é parar de falar consumir música. Você vai ouvir música, é consumir. E outra coisa, que ponto a gente chegou de chamar música de conteúdo?
É.
Eu acho razoável numa reunião, eu acho razoável quando você tá numa reunião de trabalho, você tá fazendo um plano de negócio. É disso aqui que a gente tratando. Agora... Você faz conteúdo ou você faz roteiro? Você faz música ou você apresenta um programa?
Hoje em dia é tudo conteúdo.
Não, hoje em dia tem um negócio muito louco, cara. Você pergunta, você vai convidar um artista. Pô, esse cara é legal. Cara, esse cara tem 500 milhões de visualizações no YouTube. Isso, perguntei se o cara é bom. Não, ele tem.
Mas isso aí é...
Se mede hoje...
100% das decisões criativas são basicamente...
Então, isso é assustador, porque se mede hoje a qualidade de um artista pelo número de seguidores que ele tem no Instagram, pelo número de visualizações que ele tem no YouTube.
Isso não é novo, mas, de novo, nada que acontece hoje começou agora.
Sim.
Mas a intensidade... A Elis Regina saiu da Globo por causa disso. Ela foi fazer um programa, a Elis assinou com a Globo, foi a primeira das grandes artistas a assinar, tinha especiais mensais. Então, quando a gente fala, tem um especial do Benji, tem um especial. Primeiro especial no Brasil, Elis especial. Miele Bosculo trouxeram esse nome do Frank Sinatra Special. Uma vez por mês tinha um especial. A Elis, numa dessas, né, divulgações e tal, foi até um programa da TV, chegou lá, ô Elis, tudo bem? Sem maldade ninguém. E aí, o que você veio fazer aqui? Eu vim cantar. Ah, legal, mas só isso? Só. Foi lá, cantou, saiu, foi embora, foi pro estacionamento, pegou o carro, foi embora e ficou 5 anos sem voltar na Globo. Foi pra Bandeirantes, primeiro projeto Elis e Tom, depois com a Rita Lee e tal, mas ficou possessa. Aí ela fala em entrevistas, né? Esses programas de plástico, onde o artista, pra cantar, ele tem que tomar uma torta na cara, uma cadeirada e tal.
É.
Então isso é 72. Agora, levaram isso à categoria de obra de arte hoje em dia, né? Porque virou um lance. A quantidade de seguidores... Cara, eu fui formado num tempo em que, primeiro, eu tinha vergonha quando alguém mais velho me dizia alguma coisa que eu não conhecia. Eu ia atrás, sempre. Nada quase que eu falo aqui é do meu tempo, né? Não é proibido. Os Beatles acabaram no ano que eu nasci. E uma outra coisa, assim... Eu via os profissionais, as profissionais, pautando. Então, assim, esse cara aqui é importante. Por quê? Porque ele tá na televisão. Se eu tô dizendo que esse cara aqui é importante, vamos bombar o Benja. O Benja compõe super bem. Vamos colocar ele lá no tal dia. E era o contrário. Agora não. Você pergunta pro público que não trabalha com isso, o que, que ele prefere. É como perguntar pro seu filho de 6 anos o que, que ele quer tomar de café da manhã. Quer tomar alguma coisa, um ovo, um pãozinho? Ou quer comer uns sucrilhos com leite condensado e Coca-Cola? Nem sempre o que as pessoas escolhem é o melhor para elas, né?
Agora, eu acho que é importante, para não ficar parecendo papo de velho, né? Ah, na nossa época era melhor e tal, é diferenciar música de indústria da música. São duas coisas diferentes,
completamente,
né?
Porque nunca teve tanta gente talentosa.
Exatamente,
nunca
isso
vi
que eu ia falar.
Tanta gente talentosa.
Tipo, eu não sou músico, não sou instrumentista, vocês são. Mas assim, pelo que eu leio, nunca teve tanta gente tocando tão bem tantos instrumentos, né?
Exatamente.
Até pela facilidade de compra de instrumento, aula online.
Isso aí, em termos de produção, cresceu muito.
Muito, né?
Muito. Musicalmente, assim, de caras produzindo, tocando, cresceu muito. Porém, nós que já tem um formato já diferente, a gente já vem falando disso. Os moleques hoje no telefone faz ali, já escreve no telefone. Sim. A gente não consegue. É. Eu não consigo fazer no computador. Tem que ter a caneta e o papel. E também não consigo gravar aqui e subir a música daqui a...
Sim.
Não, isso aí é impossível. Vou ter que levar pra casa, ouvir. Aí eu vou achar um defeito. Aí eu vou voltar pro estúdio, aí eu vou gravar de novo, aí eu vou levar pra casa de novo. Então...
Mas alguma coisa acontece nesse processo que vai impregnando a música de algo, né? Que parece que vai ganhando alguma coisa que é difícil explicar.
Porque, assim, o processo de fazer a música pela música. Que é... Entramos numa guerra com os velha guarda que começou a falar, não, tem que mudar isso, tem que... Mano, eu tenho que mudar o quê? Eu sempre criei tendência, agora vocês querem que eu corra atrás da tendência? Sim. Eu não tô entendendo isso.
Mas você acha que a molecada nova produz bem pra caramba?
Não, é o melhor momento.
É o melhor momento, isso que eu
É o melhor momento de termos de produção, de musical, de operacional,
parte
geral.
Técnica,
mas isso a tecnologia ajuda muito.
Muito, muito.
Antigamente você entrava no estúdio, pelo amor de Deus, parece que você tá entrando numa cabine de um Boeing.
Sim.
Hoje, cara, você tá numa salinha.
Imagine
pra
nós que fazia rap, Benja, que precisava editar, sampleava e chegava no estúdio, tinha que editar na fita de rolo.
É. Gillette, né?
Aí o cara corta a fita e às vezes cortava fora, ficava lá a caixa fora, tinha que colar de novo. É o trabalho que você faz agora em 5 minutos, você gastava horas fazendo.
Então, aí que tá.
Mas a tecnologia não ajuda?
Então, se a galera tá produzindo melhor, só tem gente talentosa e tal, por que que a gente tá com dificuldade de achar grandes artistas? Quer dizer, não é uma... Deve ser um problema da indústria.
Acho que é um problema da plateia, né?
O da plateia.
Formação de plateia, lembra? Sempre teve uma preocupação
com
a formação da plateia.
Agora vamos falar. Pensando assim numa... A gente são uma geração que pegamos tipo rock nacional mesmo. Qual a última banda de rock nacional? É. Paramos aonde? Depois da morte do Chorão, então. Esse público ficou órfão. Se você dá uma analisada, assim.
Mas por alguma razão, a molecada não pega, talvez, a guitarra com a mesma frequência que...
Ah, não. Hoje em dia,
já pegou,
caiu muito.
Vai pra outro
ficou
lance,
órfão. Né? Por quê? Aí, esse é um dos motivos também de outros estilos ter ramificado e crescido também.
Sem dúvida.
Mas também porque é mais fácil. É mais prático. Hoje você sozinho, você faz uma música, você tem a sua banda, você edita, você divulga, se bobear. Antigamente não, cara, tinha que vir o baixista, o batera, o teclado,
então, vamos lá.
Guitarra,
o cara é compositor. Você imagina, pega um compositor de alguma banda que a gente gosta. Vamos pegar lá de trás, porque a gente tem um distanciamento histórico. O Brian Wilson vai ser o responsável dos Beach Boys, vai ser responsável pela divulgação. O Brian Wilson tem que tirar foto todo dia e saber postar.
É isso aí.
O Brian Wilson, no final do dia, ele fica 4 minutos e meio na frente do piano, quando antes ele ficava o dia inteiro.
Tem isso.
Ele tem tanta coisa pra fazer.
São ladrões de tempo, né, Benja? Tem um negócio de ultra especialização.
E que tudo isso reflete na qualidade da música. Claro. Por isso que eu acho que daqui 30 anos, raríssimas as coisas... Vocês conseguiram lembrar algum nome
que a gente acha? Mas eu acho que isso é em todos. Assim, no audiovisual, que é a minha praia também, é muito assim também. Porque a quantidade de filmes que está sendo feito serão lembrados daqui a 30, 40 anos. Muito poucos. Muito poucas. Séries mal escritas e tudo feito com algoritmo, né? Ah, tem que fazer o personagem assim, a personagem assado. você participar de uma sala de roteiro hoje, vem um monte de coisa pronta, insuportável, assim, sabe? Tipo, ah, você tem que escrever assim, mas o final tem que ser assim, o gancho tem que ser assado.
Então chegamos à conclusão que a qualidade da arte em geral ferrou.
Eu acho que o que ferrou é a qualidade da indústria da arte, não a das indústria. Pessoas que estão... As a pessoas indústria. São muito
elas
talentosas.
São atingidas.
Sim, claro que
Porque
são.
Porque se hoje você não vende, claro. O mercado te...
Eu só acho que as pessoas erram quando elas falam assim, ah, a música tá pior. Talvez... Não é a música que esteja pior, é a maneira como as pessoas consomem a música que está pior e a maneira como a música é, digamos, não,
mas
marketada.
A música está pior, sim. A música está pior, sim. Tá pior, sim. Eu vejo esses festivais aí, eu vejo artistas,
mas
bandas
os festivais que
estão
piores.
Que arrastam multidões que, sim. Cara, ah, tudo bem, você está ficando velho? Óbvio que eu estou ficando velho, mas não é isso. Tem muita coisa nova que eu acho legal. Agora você vai ver os caras, é uma coisa bizarra.
É. Você tá falando desses grandes festivais de música que estão... É.
Sabe, pessoas depressivas. É, parece que você tá numa terapia com 20
não,
mil caras assistindo.
Eu passei o último final de semana, a gente tá gravando aqui, mas eu passei vendo o Coachella, que é o maior desses festivais. Porra. Não, tudo bem. Cara, pra achar alguma coisa boa, eu tive que ver bandas de 30, 40 anos, que eu gostei. Era Underworld, Chemical Brothers, a Bjork, que não permitiu que fosse transmitido e tal, mas as bandas novas, a impressão que eu tinha era isso, era banda de uma música só, que acabou de estourar no TikTok ou em algum lugar, que tava bombada.
E o Bis é a mesma música.
A pessoa não tem nem a experiência de tocar de alguns anos, entendeu? Então não tem nem cancha de palco, assim, pô, sabe? Então eu tendo a concordar que os festivais estão ruins, não sei se a música em geral tá ruim.
Eu poderia sair do subjetivo e ir pra um lance bem objetivo.
Então
assim, subjetivo, né, você pode gostar ou não, né? Como é que você faz, né? Você... ouve uma música, a sensação que você tem ouvindo as músicas que você gosta é sua, é uma coisa única. Agora, o público topar que um artista suba no palco, aperte um play e cante em cima de um playback que eu tenho igualzinho na Apple Music ou no Spotify, eu acho isso assim, o cúmulo da cara de pau, pra dizer o mínimo, ou do cúmulo do sei lá o quê. Isso aqui não é uma experiência musical. É. Porque, poxa, você não tá vendo o cara. Não vê me dizer que é um rapper cantando em cima de uma base. Isso é outra coisa. Sim. O cara vem, ele tem a voz dele gravada e ele rima ou ele canta em cima. O palco tá vazio, tem ninguém. Aí eu tenho um cara tocando bateria, tocando em cima. Poderia estar eu, Benja, qualquer um tocando ali em cima da base gravada. Cara... Isso, até os anos 90, início dos anos 2000, dá um quebra-quebra. É. Se você chega lá, vou ver um show dos Racionais. É. Estão tocando no Olímpia. Sobe, é um play. Tá todo mundo dublando. É. Aí abre o microfone do Brown, ele em cima da... Vai o Blue em cima. Cara, você vai pra bilheteria e fala, eu quero meu dinheiro de volta. E hoje, pouco, mais da metade do que eu vi nos últimos tempos na TV, assim, isso me assusta muito.
Muita coisa em playback.
O que você tá vendo?
Muita coisa em playback.
E não playback do Michael Jackson ou
sim,
da Madonna.
Sim, exatamente.
Não, playback que o cara não canta, né?
E não tá nem
ele
aí.
Canta em cima da voz, não tem...
Ele tira
ali,
o microfone, você
o
vê
o pior
voz,
que não tem nenhum carinho, né? Assim, o que você
é isso
vê
que me parece.
Que não tem... Porra, e o cara não preocupa nem em abaixar a voz que tá ali. Não tem.
Mas aí entra no negócio que o Barça falou, Blue. É a plateia. A plateia não exige mais isso. O controle de qualidade da plateia acabou. Hoje quer ver um cara bonitinho, quer ver uma menina depressiva, quer ver não sei. Isso, cara.
Mas o Elvis era bonitinho.
A plateia, hoje... na minha concepção, a plateia não tem culpa. É a entrega do artista.
Mas se a plateia não aceitasse, talvez tivessem menos disso, né? O problema é que...
A plateia gosta disso, a plateia quer isso.
Mas já chega envelopado pra plateia.
O que eu acho que tá rolando é que a gente tá formando uma geração que só vai em festival. Isso é um
troço
foda.
Exatamente, é isso que eu tô falando.
Tipo, a geração
já
da minha...
um envelope.
É. A geração adolescente hoje em dia, assim, no Brasil... que tá rolando aqui, né? Tem muitos mega festivais desses, né? E a molecada guarda dinheiro pra ir ou dois desses por ano.
Porra, Bart, se você trouxer um artista desse sozinho, não vai ninguém, cara. É muito ruim.
Eu sei, né? Mas eu tô falando que eu acho ruim isso, que as pessoas se acostumam só a ir em mega festival, né? Porque a cena musical sempre se fez de lugar pequeno.
Festival dá dinheiro, né? Altos patrocínios, transmissão.
Não, eu adoro isso. Agora, eu não consigo, nunca consegui gostar mesmo.
Da experiência.
Moleque,
né?
Da experiência
eu
de você ver
gosto.
Um show com 40 mil pessoas
também
junto.
Não gosto.
Desculpa, cara. Nível de dispersão, pode ser um momento, tal. A música já foi feita, pensada no estádio.
Sim.
Mas, poxa, show com 40, 30 mil pessoas, cadê a música?
Não, eu discordo.
O barulho aqui,
eu
não.
Discordo.
Então, ótimo.
Não, eu discordo. Mas é pra você isso vai que num show com 40 aqui. Mil pessoas, porra, a vibe do lugar, contagia o artista no palco, todo mundo cantando. Acho uma coisa super positiva, cara. Não, é que tá pro estilo positivo. De música. Por exemplo, vai uma bossa nova. Bossa nova não dá pra ter 40 mil caras lá.
Nunca fui num show de bossa nova, mas não, deve ser 40 mil.
Tô dando um exemplo que é um show de jazz. Não vai ter 40 mil pessoas. Porque é uma coisa mais intimista. Você quer reparar em cada música. Agora, pô, uma banda. Racionais, outro dia lá, o Blue falou: o show do Racionais, qual foi? No Vale do Anhangabaú.
Não, tudo bem.
Com milhões
mas lá. Mas pra ver o show, eu preferia ter visto no Blue Note, né?
Mas cada estilo tem seu lugar mais adequado.
Agora, você vê como você.
3 mil pessoas é muita gente. 2 mil tá bom. Passou daí, não tem um elan ali, cara. Não tem um clima no lugar.
Isso é verdade.
Eu não acho. Você escuta tudo, você escuta o beijo.
Eu preferi ver o Snoop aqui no Clédicá do que lá no Rio, no festival.
É claro.
Exatamente. É claro. Aquele som mixado. É um lugar fechado. Você que gosta dos gangues.
Eu vi o Iron Maiden no Barclays Center em Nova York.
Não é bom?
É maravilhoso.
Quantas pessoas?
Tinha lá. O Berkeley do quê? 15 mil?
Já muita grande, gente assim mesmo.
Mas também vi o Iron em 2001 para 100 mil pessoas, foi alucinante.
Aquele Iron para você, se você...
É, o Iron pode tocar na praia de Copacabana de dia, que você vai ser alucinante. Vai ser então,
Mas, ó, você vê como vocês são? Ó, eu perguntei para vocês, não, a música não piorou então. Ninguém conseguiu responder até agora.
É porque
uma banda, um artista, que a gente vai daqui, a galera daqui 30 anos vai estar falando, uau, cara, lembra desse cara?
É que a gente tá pegando uma época que as fórmulas todas...
Então a música piorou.
Não piorou. É, não acho que tenha piorado, mas pra gente que tá muito tempo na festa, a gente olha...
O que tá sendo construído truques, pra 30 anos?
É, então. Nada. Isso. Tudo é construído pra agora.
É.
Então por isso que eu tô falando...
Vamos pegar música... um cara que todo mundo aqui acha talentoso. Bruno Mars. Ótimo. Super talentoso. Indiscutível.
Sim, claro.
Né? Ótimo músico. Ponto. O que tem do Bruno Mars no Bruno Mars?
E o que tem do Bruno Mars que não veio antes
no
dele?
Bruno Mars. É. Eu posso te dizer o que tem do James Brown no Michael Jackson e posso te dizer o que tem do Michael Jackson no Michael Jackson. E aí você vai vindo. O que tem do Bruno Mars no Bruno Mars? O que ele faz que foi ele que inventou? Sim. E o que tem, vamos lá, o que tem no século XXI que foi criado no século XXI? Nada. É. Nem o autotune. É. Nada. O trap é 2000, que é 2000 tecnicamente é século XX. É. Então assim... É um bando de filhos de gente rica vivendo de renda. Ninguém montou um negócio novo. Ninguém. Qual é o som do século XXI? Qual é o som do século XXI? O que é a batida do trap? Isso aí é do final dos anos 90. Claro. Desculpa, já faziam isso lá nas trap houses. Então, assim, eu estou esperando uma grande invenção desse século, que não seja um aprimoramento de um processo. Ah, hoje você grava mais fácil. Legal, mas vocês inventaram gravar agora? Não. Beleza. O que foi inventado agora? O sampler? Não. Nada. Então, assim,
então,
só pra lembrar disso.
A música decaiu. A qualidade caiu. É isso que eu tô falando.
Talvez.
Mas qual a dificuldade de falar assim, caiu?
É porque é uma coisa muito genérica.
Não é problema de opinião, porque assim, não vai aparecer ninguém nesse século que tem o talento do Prince nem do Miles. Esquece, não vai. Beleza. Então não é esse o medo. O medo é estar sendo injusto com algum gênio que está fora do parâmetro normal, do parâmetro que você conhece.
Mas tem alguém que você acha que é um gênio que vai...
Gente muito talentosa. Tem essa moça e o batera, a Domi e o J.D. Black tocando. Parece o ET, aquele menino, o Jacob Collier, é meio ET. Tem o Jean Baptiste, é um cara assombroso e tal. Tem os gênios, tem esses caras, essas pessoas ultra virtuosas que tem um caminho pela música, assim. Mas ainda não deu tempo. Essa menina tem 18 anos, o J.D. Black tem 17, 19 anos, né? Então a gente sempre fica com uma porta aberta para essa possibilidade,
beijo. Tá, mas enquanto essa porta não abre, tem alguém? Quer ver, eu vou perguntar pra vocês. Vamos lá, por partes. Vamos lá. No rap, tem alguma coisa fodida que você fala, meu, esse cara daqui, tirando os Racionais, daqui 30 anos, fala, uau, cara.
Daqui desse século, Kendrick Lamar eu gosto. Kendrick Lamar.
É questão de gostar, é questão de olhar e falar, meu, isso
eu acho que
daqui
Kendrick
30
Lamar,
anos,
sim.
Kendrick, a galera
Kendrick
vai estar falando.
Sim. Kendrick fica.
É. Kendrick fica, sim.
É que também te acostumou com uma coisa que a indústria, do consumo nos ensinou. Que todo mês tem uma coisa nova, todo mês tem um sabor novo de chiclete, todo mês tem um...
Mas eu não tô falando todo mês, tô falando do século, nós estamos em 2023.
É que a dinâmica da música é outra. Quando a natureza nos dá o Steve Wonder, ela precisa descansar, não nasce um Steve Wonder toda hora. Não nasce uma árvore, uma sequoia de 75 metros toda hora. Nasce uma lá, é registrada, você pega na arqueologia, nos demora.
Anos, no século XX nasceu o Pelé, no século XXI tem o Lionel Messi.
Mas ele não nasceu no século XXI.
Não, nasceu, que eu digo, ele explodiu no século XXI.
Então, acho
é
que isso
é um atleta do século XXI.
Isso é muito
é
bom.
É o Pelé do século XXI.
Então, isso, então, isso deixa bem claro.
No tênis,
quem é o século XX, quem
basquete,
é o século XX.
Mas,
Benja,
mas esporte é uma coisa objetiva. Você pode fazer comparações, mesmo que sejam de épocas distintas, pela conquista de títulos e tal. A arte não é, não é objetiva.
A música, a música eu posso pegar. A música eu posso pegar artistas que são referência, geniais, e falar... Por exemplo, ele falou do Steve Wonder. Pô, apareceu alguém semelhante?
Não.
Não,
de jeito nenhum. Então, eu posso fazer.
Não, nem de brincadeira.
Não, mas, então, mas eu posso usar o artista como uma referência igual eu uso no esporte. Não estou fazendo comparação, estou usando como parâmetro. Por exemplo, um cantor. Por exemplo, a gente teve o Frank Sinatra, o maior de todos. Nos anos, no século XXI, tem algum cantor, não estou falando algo que se assemelha ao Frank Sinatra, mas tem algum cantor que vocês acham, uau, esse cara daqui 30 anos, bicho, o cara era foda.
Não, véio. Nesse momento não, mas aí eu tô com o Barça. Se esse cara aparecesse, ele conseguiria
exatamente,
gravar?
Exatamente, isso que eu tô falando.
O Sinatra, o Nat King Cole acharia um lugar pra ele
o
hoje?
O Sinatra é o Sinatra, não só porque ele era um grande cantor, mas que ele foi um grande personagem do século XX. Ele foi o primeiro superstar,
é o
né?
Primeiro
ele foi
o primeiro teen idol.
É,
primeiro
pensando ídolo. Em bandas que estourou nos anos 2000, nacional.
Pode ser gringo também.
Não, vamos no gringo. Mas vai no gringo.
No gringo, no gringo, Kendrick Lamar. O...
Quer ver uma prova?
O Jorge não é não estourou? O seu Jorge não é de agora?
Não, o seu Jorge também. Não. O seu Jorge é mais velho que eu.
Ele é mais velho, mas o Jorge
começou
veio...
Começou em 99, 2000. 99,
2000.
Farofa Carioca.
2000, né?
Mas, por exemplo, vamos direto ao ponto. O Drake tem mais de 40 músicas no top 40. Ele bateu os Beatles. Tem 40, tem... mais number one do que os Beatles, sim, do que o Michael Jackson, que todo mundo. E aí, o que ficará do Drake? Eu gostava, eu conheci o Drake, sim, no Canadá, ele fazia aquele Degrassi e tal. Tem uns loopings bacanas, mas o que ficará dele? Ele vai ser lembrado daqui a 20 anos? Agora, tem uma coisa injusta. O T-Pain que inventou esse lance, ninguém lembra agora,
sim,
né? O T-Pain é o Jimi Hendrix do autotune, né? Ele que fez, ele que sacou que dava pra fazer essa porrinhola virar alguma coisa.
Mas você não tem nada. Ó, tô tentando lembrar. Banda de rock, não tem. É, uma cantora, um cantor, não tem.
Não, não tem pra gente.
Talvez tenha, Benja, mas eu acho que é um pouco...
Tem. Eu sei. É o que eu lembrei de agora, que é de que o Jorge vem de 99, tá dentro do grupo dos 2000 ali, é o seu
quem?
Jorge.
Não, o seu Jorge tá no time das pessoas que têm o que dizer isso e estão aí há muito tempo. E tem vários outros. O Brasil é um país de artistas longevos.
Acho que
né?
Também tem um estilo que remete a coisas antigas também, né? Não tem
uma coisa muita, clássica.
Uma coisa clássica.
É, alguém que chegou com um som novo, assim, que você fala, pô, isso aqui é um... que é isso? Né? Quando chegou a house music, né, com os primeiros DJs, né? Frank Knuckles.
Uma vez eu me surpreendi muito quando você falou que o Michael Bublé seria o Frank Sinatra do século XXI.
Eu falei isso?
Eu falei, acho que é um exagero.
Que isso?
Acho que é um exagero, lembra?
Eu lembro.
Vocês estão malucos,
assim,
cara?
Assim,
não,
tá gravado.
Gente, tava lá,
não. Tá gravado.
Tem testemunhas. Se você pegar um B3 antigo, ele falou,
eu
gente.
Eu nunca falei isso, não.
O Michael Bublé é o Frank Sinatra do século XXI. Você falou assim, Justin
Bieber. Carimbou ainda.
Ao vivo, espetacular.
Então o Justin Bieber é o Elvis Presley do século XXI.
Aí é com você. João, foi você que falou aquilo.
Bieber, Bublé, né? Caramba, eu que prefiro Justin Bieber.
Que dupla.
Mas eu acho que é em todas as está acontecendo em todas as áreas, Benja. Cinema, música, literatura. Literatura também, né? Quem que você vê de novo aí? As pessoas que surgem são.
Então a qualidade caiu.
Eu acho que a qualidade da indústria caiu.
Então, mas reflete do artista.
Eu sei, mas
eu
aí...
Eu não sei porque vocês têm uma dificuldade de falar
não
assim.
Não é dificuldade, é porque assim, você tem...
Eu não conheço todos os músicos do mundo pra
mas
dizer...
Mas dos que você conhece.
Dos que eu conheço, claro. Eu ouço mais coisa hoje... antiga do que coisa
não,
nova.
Não, mas mesmo de agora, o que mais sim. Tem artista que não é ruim o suficiente pra fazer sucesso e acaba não entrando no lance. Ah, tudo que faz sucesso é ruim, isso que você quis dizer? Não, eu não disse isso, mas disse que tem uma série de artistas que as pessoas olham e falam, não, isso aqui, não, precisa de alguma coisa mais, né? Você é um gênio, mas pra gente não serve. Vamos fazer uma lista dos artistas que a gente gosta e imaginar como seria hoje a recepção deles dentro dessa indústria.
Sim. Os algoritmos acabaram com a música?
Ah, não ajudaram
muito,
né?
Eu acho que estão acabando com tudo, basicamente. Com cinema também, tudo, porque não só o algoritmo, mas a possibilidade dos streamings, seja de televisão ou de áudio, definirem o que as pessoas vão ouvir, playlists.
As novas gerações...
Tudo, o cartaz, você joga 10 cartazes e vê qual que o público mais gosta.
As novas gerações...
Isso é a pior coisa.
As novas gerações não tem paciência para nada que passa dos 60 segundos?
Olha, é uma contradição, porque ao mesmo tempo que isso, muita gente acha isso, eles assistem séries com 40 episódios de 15 temporadas. Eu fui no seminário.
E livros,
não dá para entender.
Eu fui no seminário. Eu fui no seminário ano passado de esporte, no YouTube. E um garoto foi falar lá, um cara que tinha um canal lá. Ele pegou e falou, olha, os 5 primeiros segundos do meu vídeo são os mais importantes. Sim. Porque é onde as pessoas depois dispersam. O que eu falo em 5 segundos? Ah! Chama a atenção, dou um grito? O que eu faço?
Vamos lembrar do Kamasi Washington lá, um cara que veio aqui e foi plateia, o cara brilhante, né?
Foi o que um cara fez uma pergunta numa entrevista.
Caraca, falou, hein, mano?
É. Muita sofisticação,
nossa,
cara.
Nossa, câmera é foda,
mas o Kamasi Washington. Também bebe em fontes antigas. Afro-jazz, é maravilhoso.
Mas, se não fosse o Miles Davis, não tava ninguém aí, mas o cara toca bem.
Exatamente.
O cara vai soprar aquele lance do jeito que ele toca.
Sim,
isso que eu acho interessante, são atividades que demandam uma dedicação mínima. Como andar de skate, tocar saxofone. Não dá pra você chegar lá e falar, vou começar agora a andar de skate.
Mas,
você dropa
mas
lá e você vai pro hospital.
O mundo da internet também deixou as pessoas menos sensíveis, né?
Acho que sim.
As pessoas estão mais insensíveis pra caramba. Então, ou seja, a maior missão do artista é esses 15 segundinhos aí de sensibilizar, mano.
Mas como que você consegue sensibilizar alguém em 15 segundos?
Aí,
o que, que você faz em 15 segundos para sensibilizar alguém?
A indústria te colocou essa missão.
Sim, mas você que é artista, o que, que você faz para sensibilizar alguém em 15 segundos? Em 15 minutos já não é fácil? Hã?
Até piada de 15 segundos,
porque
gente.
Porque é aquela,
chato,
primeira, né? Aquela primeira linha ali, aquela primeira abordagem, que a abordagem mudou. O jeito de abordar mudou. É que nem você vê o Lula falar companheiros e companheiras. Porra. Gosto, mas caralho. Podia estar mudado, atualizado, né? Atualizar. Tá falando de vários bagulhos modernos e tá no mesmo... Então, a gente gosta, mas você vê que tem um estacionamento de algumas coisas.
Os Racionais têm essa preocupação de se atualizar ou não?
Total.
O que, que os Racionais fazem para se atualizar?
Nós somos uma banda que, na hora do show, discute para não cantar sucesso, por exemplo. Vamos botar homem na estrada, mas, pô, a pessoa... Não, vamos contar uma nova no lugar dessa aí. Mas a reação, não, vamos cantar nova.
Isso é maravilhoso, eu gosto muito disso.
Mas o público não fica puto, você não toca homem na estrada?
Pô, mas o público quer me amarrar no homem na estrada e as coisas novas que eu tô fazendo e as coisas que eu tô curtindo agora.
Caramba, você me lembrou minha mãe agora. Tava fazendo um show, canta atrás da porta, entre uma música e outra. Já saí de trás da porta faz muito tempo.
Isso, né? Deve ser frustrante.
Você fica preso.
Tudo bem, eu entendo, mas eu acho como diria o Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes. Cara, por exemplo, vocês fizeram músicas que são clássicos, que são hinos.
Tá bom.
Eu acho que você pode meter um homem na estrada e meter uma
são
nova.
São duas
não?
coisas. Tá, mas você não
que
pode.
Ele é um só, né?
Não pode você querer ficar escorado e jogar só com a camisa.
Não, mas isso eu concordo.
Não, eu tenho um repertório lá que eu tenho 10 sucessos, 20 sucessos, 15 sucessos, que eu posso fazer um show só de sucesso.
Aí eu vou ver 5 shows deles e no sexto eles tocam Homem na Estrada, aí eu piro.
Do começo ao fim, posso fazer só sucesso, mas tá dentro da carreira, tá dentro da modernidade, porque a gente tá pensando, o que a gente tá produzindo, o que a gente tá esperando.
Quando vocês vão compor hoje, vocês têm a preocupação de não usar coisas do passado e termos do passado? E temas? E vocês têm a preocupação em usar temas do presente?
Não só de temas, como as mesmas palavras.
Como?
Não só os temas, como não usar as mesmas palavras que já usou nas músicas. Sim. Regra número 1, não usar as mesmas palavras que usou nas músicas. Então, mas até assim, nisso a gente se apega.
Mas só essa filosofia de vocês já é diferente de 99% do que rola hoje.
É por isso que tem um Racionais.
Não, né? Não, sim, mas eu digo, é uma banda, um artista que tem uma carreira sólida, com um monte de hits, está pensando em outras coisas, né? E hoje em dia...
É insólito, assim, quase.
É insólito, né? Claro. Porque hoje em dia é só o contrário, né? Só o que vai vender, o que é o hit, vamos começar com o hit, a segunda vai ser...
Uma coisa, a gente lançou Cores e Valores, que foi o último.
Sim.
É... Lançou antes do disco do Dr. Dre, o disco de 30 minutos nosso. Dr. Dre ganhou prêmio com o disco.
Sim.
Aí lançamos o primeiro, foi um criticado, marretaram o nosso disco. Não, tinha que ser música de 10 minutos, 9 minutos, tiraram. Mano, a gente tava antecedendo a essa linguagem de internet. Mas o Cores e Valores é um disco... construído, que ele conversa...
Com esse momento histórico.
Com esse momento de internet. A transição foi criada, o disco não para. Sim. Já tem as batidas que os moleques estão usando agora. Então, já tá pensando.
O Jorge Ben é um pouco assim. O Jorge Ben decidiu que não ia tocar mais violão, nunca mais tocou violão. O Jorge Ben tem uma assinatura dele disco a disco... Mas você vê um sortimento dele. Tá com o pessoal da Jovem Guarda, tá com o pessoal do Tropicalismo. É. Ele tem o disco dele com a Rita Lee, que tem uma coisa rock.
A Festança, né?
Com Gil. Né? Cara, ele é um cara que tem um sortimento no final dos anos 70, início dos anos 80, com bateria eletrônica, coisa mais concisa. Tem vários...
João, o artista Jorge. Que tem aqueles monte de música consagrada e tá 30, 40 anos, o cara não tem saco quando vai pro show cantar? Todas as mesmas sempre?
Eu já perguntei isso. Todos eles falam que não, que sempre uma vez diferente. Cada vez é diferente, mas depois tomam um uísque e tal, depois de 3 horas. Ai, não aguento mais cantar essa música e tal, né?
Você acha que o Mick Jagger, quando entra no palco pra cantar Satisfaction, ele tem Satisfaction ainda?
Não, acho que não, mas é uma empresa aquilo ali, né, cara?
Quem é?
Ah, falou! Falou.
Tô perguntando pro cara aqui.
Vai perguntar aqui pra você, Lindo. Porque nós estamos em 2023 e estamos falando de um cara que já fazia sucesso em 65.
É verdade.
66. 62.
Então, o cara, esse não quer largar o osso mesmo, né?
Não,
e daqui
40
anos ainda vai ter alguém falando desse cara.
Claro
caras.
Que vai. Não, até a menor dúvida.
Morreu o Charlie Watts, aí assim, não, agora a banda acaba. Eu falei, não, agora é que a banda vai lançar uma turnê homenageando o Charlie Watts pra ganhar mais dinheiro.
Foi o que aconteceu.
Foi exatamente o que aconteceu. Imagina, esses caras não vão largar o osso, que é uma empresa, né? O
claro
sabe, é uma empresa, não é? O YouTube é uma empresa.
O Kiss é uma empresa, você viu?
Kiss é uma empresa. Entendeu? Não é o emprego dos quatro.
Porque
ali,
a briga para fazer coisas pessoas. Novas dentro... Às vezes o fã também te engessa.
Sim.
É tipo o disco Boogie Night to Brawl, que já
é
saiu dentro, que é tudo que a gente gosta de ouvir. Que o que tá no nosso dia a dia. As pessoas acham que a gente ouve só rap.
Sim, sim.
E a gente não ouve rap quando a gente tá em casa.
Claro.
Porque a gente respira isso, porque a gente vai... Pá, vai
Mas produzir. O que engessa mais, o fã ou o mercado?
O mercado nunca significou nada pra nós. Essa é a diferença.
Cagando e andando.
Mas sempre foi o antipadrão do mercado. O mercado tá indo pra lá, então vamos pra cá. Que tá
e o fã?
Mas que você tá falando que o fã engessa porque ele fica exigindo alguma coisa ou esperando
não,
alguma
porque...
coisa de vocês.
Ou você imagina que o que...
Quando, é, exatamente. Quando, é aí que tá. E agora nós pegamos uma outra transição que é da internet. Então, quando eu tava na transição antes de internet, esse fã, ele me queria me congelar.
Tá.
Ali nos antigos.
Sim.
Não aceito nova. Tô congelado. Com a internet, cara, puta, tem o Boogie Night do Brau. Os caras tá fazendo outras coisas. Tem fit, não sei o que que tem. Então, já o fã já tá esperando alguma coisa nova dentro. Já é outra parada. Já tá. Já não tá mais. Não, se não cantar... Jesus chorou num show, não foi legal. Tá ligado?
Sim,
então
sim.
Você não te dá a oportunidade de crescer.
Mas o que dá mais problema? É esse tipo de fã que quer que congela? Ou é quando o artista é mais underground e faz sucesso e ganha dinheiro e os caras vêm com aquelas bobagens de trair movimento, eu não quero mais, virou mainstream. O que você acha que é?
Você citou duas coisas feitas pelos fãs, né?
Sim.
É. Cara, o fã, é engraçado que fã vem de fanático, né, cara? E eu não acho muito recomendável pro artista ouvir um bando de fanáticos, né? Uma pessoa que escuta, pra começar, uma pessoa que escuta Racionais todo dia.
Que vai 17 shows da mesma banda.
É, né? isso é uma loucura. Essa pessoa não é. Não é, isso não é termômetro. Os Racionais não se escutam todos os dias. Sim. Então, assim, o lance do fã, não, o fanático...
Pelo contrário, né? Chegar na festa, se tocar Racionais, não vai embora, hein?
Exatamente. É. Agora, esse tipo de cara que é muito fã, o fã em si, eu acho ele... do ponto de vista econômico, pode até ser uma segurança. Aquela assinatura para 5 anos que você fez, né? Você não precisa todo ano renovar a assinatura.
Mas
o preço é muito alto.
Mas ele, né, não conhecia aquelas antes, mano.
É.
Então se permita conhecer outras.
Lógico.
Essa é a briga. Mano, tá bom, você conhece essas aí vocês gostam pra caramba, da hora, nós amamos essas, mas nós estamos fazendo outras que nós estamos gostando mais pra caralho aqui. Nós estamos gostando dessas aqui agora.
Os pintores, né? O pintor... Quem pensava que ia ter uma exposição para chamar os fãs e tal, era alguém que estava cuidando da vida do pintor,
não
da pintora.
O pintor
tá interessado em pintar, né? Tipo, beleza, eu vou lá, etc., se precisar, mas tá tomado pela música, né?
Agora é muito ruim para a música e para as artes em geral que a gente não tenha mais gravadoras ou estúdios, tal, que estão pensando no artista a longo prazo, né?
Sim.
Isso é péssimo.
Tem razão.
Né? Porque. Os produtores hoje não estão pensando, ah, eu vou assinar essa banda aqui porque daqui a 3 discos eles vão estar maravilhosos. Que era assim que acontecia antigamente.
Que
né?
É a construção do catálogo.
Exatamente.
Né?
Você contratava uma banda por 5 discos,
ah, mas
7
aí,
anos.
Ali já tem uma estratégia do começo, né? O cara falando, não vou botar meu artista para fazer tantos shows, não vai fazer shows, só vou fazer um. Já vai crescendo, vai se. Ia criando um. Tipo, Racionais mesmo, ninguém sabia quem eram os caras, só sabia a voz. Todo mundo imaginava quem era.
Outra coisa
não,
é
nós
ótimo,
não ia,
né,
na televisão, nós não tinha internet, só sabia as vozes.
Criou uma mística. Assim.
Criou um...
A música é a arte do invisível, agora não tem nada de música que não tenha uma imagem suporte. Quando você escuta uma música e fecha os olhos, ela pode ser qualquer coisa. Quando você abre os olhos e vê um vídeo... Eu adoro vídeo, a gente cresceu vendo videoclipe, mas...
Então, é engraçado que nem os clipes mais, como eram aqueles clipes antológicos, tem mais, né?
Não, porque custa
gastar
caro,
dinheiro,
né?
Porque
clipe,
voltou o,
né,
que ele falou do mercado do cinema, dessa
no
parada
investe,
toda.
Né?
É. Tudo isso, acho... gente, reflete no padrão de qualidade. No final das contas, o resultado é qualidade.
É chato a gente ficar falando isso, que vai ficar parecendo 4 velhos falando nosso tempo era melhor.
Mas era.
Eu não sei se era melhor, é diferente.
Não, mas na música, o que é melhor hoje que não era antes? A produção, a tecnologia, ok.
O que eu acho que é engraçado.
É virar aula de antropologia. O acesso é legal, você pode publicar. Mas e o som?
Exatamente. Não, o que eu acho engraçado, assim, minha filha adora música e fica me mandando coisas que ela tá ouvindo. E eu falo, pô, me manda aí pra eu ouvir. Tem coisas que são muito legais, bandas que ela tá ouvindo e tal. E aí eu falo pra ela assim, olha, muito legal isso aqui. Agora, ouve isso. Uma banda geralmente dos anos 80, que é igualzinho ao que ela tá ouvindo. Outro dia... Não, é verdade mesmo.
Eu sei.
Outro dia ela me mandou lá, Cigarettes After Sex, uma banda que tu foi tocar no Lollapalooza. Cara, é igualzinho algumas coisas da Joy Division, assim.
Depresa.
Eu falei, pô... É deprê.
Ah, hoje precisa ser deprê pra fazer isso.
Não,
deprê
sempre.
Deprê
sempre ajudou, né?
É, meu mundo caiu.
Mas é um círculo, né? Não tem jeito, cara. Coisa da retromania, né? A molecada tá ouvindo hoje bandas que são influenciadas pelos anos 70, 80 e 90. Que se você chegar e mostrar pra elas coisas antigas, elas vão gostar pra caramba.
Então,
você
consegue.
Outro dia, um amigo meu falou, pô, o que você tá ouvindo de banda legal agora, né? De rock and roll e tal. Meu, ouve Greta Van Fleet.
Ah, isso não tem condição.
Gente. É um Led Zeppelin.
Hermes e Renato cantando Led Zeppelin. Ah, basicamente.
O menino tem uma voz, um timbre parecido com a do Plant.
Sim,
quando era...
exatamente.
Tá igual, né? Se veste anos 70.
Não, mas
Led Zeppelin.
Esse é o ponto do começo do programa, né? Do tema que a gente tá vendo por vários ângulos.
É.
Você ouve uma música dos anos 70, você consegue dizer que aquela música foi gravada nos anos 70.
Sim.
Se é do começo ou do fim, em alguns casos. Mesma coisa com os anos 60, 80, até os anos 90. A partir dos anos 2000, por causa das questões todas envolvendo o áudio, você não consegue mais ouvir e falar, pô, isso aqui é 76. Você não sabe se uma música é de 2008.
Mas por causa do digital,
por causa
acha?
Do som, acho que do jeito de gravar, tá. Que chegou um momento que ficou meio
padronizado.
Padronizou,
né?
Tá. Tal, não tem as características. Era a fita, depois passou a ser o digital e tal.
Sim.
E os sintetizadores, os instrumentos sendo inventados. Na verdade, você não consegue saber safrar. Você fala assim, ah, ela tá ouvindo uma música menos meio anos 80.
Sim.
93, só que se chegar com R&B, então eu te falo, esse som é 79.
Tá.
Isso aqui é 81 e tal. Hoje, cara, não. E você não usa. Pô, isso aí é um lance... Aí, um termo que você nunca ouviu. Isso aqui é um lance X. Não. Você não fala. Isso aqui parece... É sempre uma referência do passado. Tá. E já não foi assim.
E quando você fala, ah, parece quatro velhos. Não, porque eu, por exemplo, muita coisa eu me vendi ao sistema. Por exemplo, eu era um cara da minha geração que cansei de comprar disco pela capa.
Sim.
Eu cansei de comprar. Era, pô, a gente pegou a época do vinil.
É.
Quantos discos você não comprou porque a capa era legal pra caralho?
Claro.
E eu me vendi ao sistema.
Aí vai ouvir o disco que tem nada a ver com a capa.
Nada. Eu falei, meu, que desgraça. Eu tenho uma capa que é um tesão, um disco que é uma merda.
Faz um pôster.
É, eu virava pôster. Mas o que acontece? Eu me vendi pro sistema. Eu sou a favor da tecnologia.
Sim.
Eu acho maravilhoso eu ter 200 mil músicas num negocinho aqui, ouço o que eu quero. Acho montar playlist uma terapia. Eu fico de madrugada montando playlist pra tudo.
Sim.
Então eu acho
mas
maravilhoso.
Mas avançar nisso? Mas o que você monta é porque você já tem uma história emocional com as músicas.
Sim.
Você criou um laço afetivo, emotivo,
total.
Sentimental com esse repertório.
E o problema maior, João, é que, pô, eu tô naufragado dentro da tecnologia. Minhas playlists, vai ver, cara.
O
que eu consigo montar novo? E ó, eu ouço, tá? Não é que eu sou um cara radical,
não,
troglodita.
Ouvi,
eu falo, vou ouvir, eu quero ouvir, eu quero coisa legal. Não é que você não quer, só que você não acha, cara.
Mas
é raro.
Mas ao mesmo tempo, a tecnologia que te permite fazer isso levou à falência 98% dos músicos do mundo. Porque o streaming hoje em dia, desculpe, mas é uma... A conta não fecha. É só ver quantos artistas estão desistindo da
carreira.
Quantos
álbuns aqui a gente lembra de ter ouvido? Ah, é legal. Só que aí você comprou o álbum, você, pô, gosta daquele artista, mas naquela primeira audição você não gostou. Aí você, putz, aí você queima um CD daquele álbum ou queima um cassete, aí leva pra uma viagem. Quantos você levava? 8, 10. Aí você passa uma temporada com aquela música e quando você volta, você criou uma ligação
então,
emocional hoje. Não dá.
Mas
tempo.
É mais um ponto da tecnologia também. Quantas vezes não compramos disco por causa de uma música só? Puta que merda.
Isso é uma venda casada.
Gastei grana por causa de um disco. Sim, de uma música. Agora não. Eu gosto daquela música, acabou. Tá aqui... Ponto.
Mas a impressão que eu tenho é que a indústria só é boa pro consumidor, porque para quem faz música ela tá péssima.
É.
Porque os caras estão ganhando cada vez menos dinheiro.
Depende.
Ué. Ah, não, não.
Hoje você placa uma música no YouTube com 500 milhões de visualizações.
Sim, mas quantas músicas tem 500 milhões de visualizações?
Uma porrada.
Não é verdade.
Gente,
não é
verdade. O Spotify tá tirando 40 milhões de músicas que nunca tiveram. Não,
mas entra no YouTube. Entra no YouTube e vê quantos artistas têm trocentos milhões de visualizações.
Veja, ele parece aquele cara que agora há pouco
quando
viu.
Informação importante: 40 milhões de música que não tem um play.
Nenhum play.
Saiu isso em todos os. Os veículos de comunicação.
Não, essa coisa da democracia digital que foi vendido pra gente, isso, né? A cauda longa, né? Vai ser bom pra todo mundo. Então, falácia terrível, né?
Nunca
tipo,
é,
eu até li esse livro.
Você leu o livro também?
Pra nada.
Não, mas
foi
esse
terrível,
tipo de papo,
porque,
né?
É, o que aconteceu foi. A ideia era da cauda longa que ia ter nichos e que todo mundo ia sobreviver muito bem.
Exato.
Né? Pra você ler o livro, você sabe.
É.
Mas é o que aconteceu é exatamente o oposto disso. A música. Nunca esteve tão monopolizada, nunca tão pouca gente ganhou tanto dinheiro com música e nunca uma parcela tão grande dos músicos ganhou tão pouco dinheiro. Entendeu? E quem é compositor, nos últimos 20 anos, tá na merda,
não,
porque
e é
não ganha nada.
E é engraçado também o jeito que as composições hoje são tratadas, porque como
15
é uma,
pessoas,
como é uma reunião societária, quem fez o beat tem que receber, quem ajudou a fazer o beat tem que receber...
É.
Chegaram a uma conclusão interessante. Vamos dividir de maneira equânime. Todo mundo é dono da música. Aí ficam 15, 16 pessoas, né? E até o pessoal de escola de samba fala, nossa, quanta gente para fazer uma música, né? Se é uma música que tem dois acordes, tem o rap, tem um refrão, tem quatro, cinco instrumentos tocando e tem 16 pessoas responsáveis por aquilo. É uma acomodação societária, não é um crédito de quem compôs.
Claro.
Quem compõe é o Cartola, né? Senta lá e faz a música dele lá e te entrega.
Exato, nosso cavaquinho.
É.
Eu não vou falar quem é, porque eu não sei se ela vai gostar, mas a gente conhece.
mulher de um amigo meu, que é famoso, de uma banda, ela falava que na hora de fazer a música, falava, pra ganhar dinheiro, o refrão tem que ter uou, uou, e aí, velho.
Mas...
Se não tiver um uou, uou, ela falava, não vai ganhar dinheiro, não. Uou, uou, é, lembrei do Ovelha.
Não, mas
uou, 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 e aí.
Mas aquilo era a versão, era a versão.
Versão.
Mas era melhor que o original. Sem é, você,
melhor,
não vi.
Bem melhor,
Bom, a gente podia fazer um desses, em versões...
Melhores que as originais.
Melhores que as originais.
Gostei.
A do Ovelha é melhor. É bem melhor. E ele é um cara legal pra gente trazer aqui, engraçado pra caramba.
Queria só dizer, Ovelha é rock and roll, cara.
É, ele é demais.
Ovelha é rock and roll.
A gente não precisa ficar preocupado com o público, porque lembrando aqui dos amigos dos meus filhos, tem um de 11 e outro de 7, o ato de ter esses ídolos da música já não é tão vigente. Várias músicas, um estuda violino, outro estuda piano, né? Tocam músicas de 250 anos e tal, mas ouvem a música os meninos, os meus filhos.
Um estuda violino, outro piano?
É, lógico.
Caralho, João, você é foda,
velho. Obrigado.
Você é foda, João. Até o Sushi Leblon, né, velho?
Ué, mas cultura...
E os meninos vão pra aula de interninha.
Não, não penteia o cabelo. Não gosta disso.
Caramba.
Mas eles não têm esse lance que eu tinha de ter ídolo. Eu tinha pôster dos artistas que eu gostava no quarto. Eu noto que eles gostam daquela música e eles normalmente não sabem quem são os artistas que cantam aquela música.
Sim. Até porque se eles souberem, é capaz de parar de gostar.
Astronaut in the Ocean. Quem canta Astronaut in the Ocean? Não sei, pô. É. Sei lá, né? Tipo, não tem importância, né? E a gente sabia a ficha técnica de tudo e tal. É um outro momento histórico.
Porra, cara, não tem mais aquele negócio igual... Lembra do filme Wayne's World? Quanto mais idiota, claro, melhor. Claro. Eu sou igual aqueles três caras no carro.
Eu sei,
exatamente. Cara, eu entro no carro, velho. Tá, é meu mundo, é música. Eu vou cantando, vou tocando. Dá vontade de trocar ideia com os artistas, mano.
Mas isso nas relações humanas. Você vê a geração que não tem amigo.
Por isso que eu olho pros caras e tiro foto. Tá vendo? Esses caras têm que me agradecer.
Bom, não é de
vai
todo mal isso
aí.
Esse movimento tá acabando isso, né?
Tá acabando.
Tá acabando.
Mas hoje, o que é pior, o fã ou o hater?
Não, o fã nunca foi ruim. O fã é sempre
bem... Pode ser ruim, o fã pode te aprisionar, mas...
Mas o hater certamente é ruim.
Hater não.
Você tem hater?
Não, tá. Tem cara que...
Eu não respeito uma pessoa que me odeia. É muita mediocridade.
Você tem hater, Barça?
Não.
Tem
tanta gente. O cara enche o saco, xinga.
O seu Twitter, eu sigo o seu Twitter.
Sim, eu bloqueio lá.
Mas
o cara vem
tem gente que te xinga?
Não, eu acho que... Tem.
Não. Você é um cara querido por todos, Barça.
Ah, mas de vez em quando
você
faz
tipo
uma brincadeira.
Você
te xinga, gente.
Eu? Puta que eu pariu, velho. Então. Outro dia eu recebi uma mensagem do Twitter. Ô, velho, tá com algum problema aí? Agora. Por exemplo, essa semana, o cara mandou uma mensagem nazista pra mim.
Não,
o que eu faço?
Não, bloqueia. Não, isso sim.
Nós estamos em 2023 e o cara mandou uma mensagem nazista. Não, não o suficiente, ele mandou mais uma. E aí você denuncia várias vezes, já tive também, de receber lá, esse comentário não fere as diretrizes da nossa comunidade. E aí quando o cara te manda um direct falando, pô, vem seu babaca, filha da puta, caralho. Aí você fala, ô, velho, vai se fuder. Eu fui bloqueado. Eu falei, caramba, o cara me chamou de judeu não sei o quê, não sei o quê, e não fere as diretrizes da comunidade. Eu respondo um cara, ô, idiota, ô, eu sou bloqueado.
Tem que sair dessa rede social pra uma rede social que o acionista seja um
judeu. O único cara que eu conheço que não tá em rede social nenhuma é o Tostão.
Ah,
só.
Tá. É o único que tá calmo, né?
Tá tranquilo, saudável, né? Saudável.
Vocês conseguiriam viver sem rede social?
Claro que sim, eu só tenho o Instagram.
Não.
Nunca
não.
Li nada, não sei, nunca li um comentário,
você
não sei
me
mexer.
Segue?
Eu te sigo, mas é porque a gente eu sigo as pessoas lá.
Você caguejou.
Sim,
eu vou entrar no meu Instagram pra ver agora se você me segue, velho.
Isso é outra coisa. Você conseguiria ver essa rede social?
Ó,
sim.
Quer ver um negócio que é muito louco?
Um dos mais legais da internet.
Eu vou dizer uma parada, Blue. O mundo tá ridículo. Vocês não precisam ter vergonha de falar. Sim. O mundo tá ridículo. Hoje, vira notícia. Você viu? O fulano parou de seguir o outro. Você viu? O fulano curtiu aquele post.
Mas isso é...
Olha, a mulher do cara deixou de seguir o marido. Virou notícia.
Mas isso é reflexo de crise de jornalismo, né, Benja?
Jornalismo acabou.
Não, sim. Não é que o jornalismo acabou. De novo, a mesma coisa. Não é que a música acabou. O público... Não quer mais jornalismo do...
E quais as consequências
o público
disso?
Quer pagar...
Você é amador para tomar decisão em lugares profissionais?
O público prefere
nisso.
Comprar
nunca
um
funcionou.
Jornal ou ficar vendo besteira na internet? Fica vendo besteira na internet, não tem mais nada.
Conselho médico, os caras vêm conselho médico.
Exatamente, exatamente.
O cara,
pô, então...
a minha filha engoliu uma colher lotada de canela, porque era um desafio. Aí passou mal, ligou pra um outro amigo que falou que aquilo ia ajudar. E o médico, a mesma coisa.
Ô, João, você lia horóscopo?
Ah, não, porque eu já sabia, o meu pai fazia horóscopo.
Você lia horóscopo? Teu pai fazia horóscopo?
É, quando a pessoa do horóscopo tirava folga, ele fazia horóscopo nas férias.
Na sacanagem.
Não, não, ele não é sacanagem, é sobrevivência, né? É pra não atrasar o
não. Esses caras estão anutelados hoje. É. Ele escrevia da cabeça dele. Não, ele não tinha os estudos.
Ele falava, você. Não, que estudo, cara? Estudo, tem alguém no seu trabalho que não gosta muito de você. Quem que não tem alguém no trabalho que não gosta de você? Ah, você, ó, cuidado que aquela sua amiga não é sua amiga.
Puta,
aquele seu amigo não é.
Isso. Hoje foi conhecido. Porque tem uma das câmeras da Evelyn, quando eu entrei hoje, aquela falou assim: ah, pode falar um negócio desse João? Não sei, cara. Não... Lembra que você falou pra mim? Ah, eu sei esse João.
Ela nem sabe meu nome, coitada.
Sabe. Vambora?
Vamos, por favor.
Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou cale-se para sempre?
Não, a gente se cala para sempre, a gente não se cala, né? Não, a gente vai falando.
Assunto
né?
Palpitante, foi ótimo.
Vamos embora, né? Tratar o público como adulto, né?
E vocês, durante esse tempo todo, não tiveram coragem de falar que o negócio tá feio mesmo.
A indústria da música está uma merda.
E qual a consequência disso?
O que a música que você recebe pra ouvir é uma merda, mas logo, isso não quer dizer que no mundo não tem um monte de gente talentosa fazendo um monte de música boa.
Exatamente.
Que a gente não tem acesso.
Precisa
que
ter,
não tem,
precisa ter
um canal.
Como
que a gente faz pra achar esse pessoal, então?
Segue o B3,
que,
né?
É, segue o B3 mais um.
É. Né? Lógico, a gente
fala. Humildade, né? mano.
Tô aprendendo aqui, tô aprendendo.
Fez o merchan.
Ele foi estagiário do Washington Oliveira. Foi DPZ. Ele trabalhou lá, pô. Ele trabalhou lá. Então, rapaziada, fala.
Ah, por exemplo, quando eu fui a DPZ, eu comecei a trazer umas músicas de fora e uma vez o Petit me falou, João, esse negócio de ficar trazendo moda pra publicidade não funciona. A publicidade vive do pré-estabelecido, pra ter uma conexão com o público. Vanguarda é pra música, ok?
Falou mesmo.
Falou. E o Washington falou isso também de outro jeito, anos depois. Hoje parece que a gente tá vivendo só do pré-estabelecido. Você lança algo que você acha que a pessoa vai gostar e você... E fica nesse lance, fica muito sem graça. Eu gostava do tempo que os artistas me ignoravam e não estavam nem pra mim.
Ô, João, você tem hater?
Cara, acho que não, né? Porque é muita mediocridade, né? O cara podendo odiar qualquer pessoa, odiar a mim é
não
muita...
Tem como te odiar, velho.
Não, tem.
Não tem.
Sabe o que você faz? Casa comigo.
Ô, Blue, você tem hater ou os caras têm medo de mandar mensagem te xingando? Você tem?
É, mas chega ao vivo. E aí, mano, o que você falou?
Não, ao vivo não.
Mas já teve alguma coisa que você olhou de um hater e falou, caramba, velho, isso aí tá exagerando.
O que exagerou foi na casa dele.
Jura? Oh,
juro.
Ah, conta isso pra nós.
Mas como é que você sabia que você conhecia o cara?
Você levantou o cara?
Mano, o cara... Ele se empolgou.
Mas foi no Instagram? No direct
ele
do Instagram?
Ou... É, muito bom, né? Porque ele tava no estúdio ouvindo algumas músicas e o cara me mostrou uma música. Eu falei, pô, mas esse linguajar aí na periferia não pega legal, viado. Tô entendendo isso.
Ah, o cara mandou pra você uma música?
Não, eu tava ouvindo no estúdio com o DJ e o DJ me mostrou as minhas produções e tal. Pum, pá. Eu falei, legal, tá. Aí ele me mostrou a música. Eu falei, ô, puta, peraí, mas que música é essa frase aí? Tem que tomar cuidado, hein, com essa frase na periferia, não entende. Aí eu tava na live.
Ah, foi na live.
E que frase era, você
aí
lembra?
O moleque que tava na live falou, é isso mesmo. Aí eu comecei a rir. Só que falaram pra ele que eu tava zoando ele e tal, nós tava falando da música aí. Ele acordou no outro dia, que esse Blue aí tá pensando quem ele é e tal, sei o que que tem, nunca fez nada pro Racionais e... E eu acordei e falei, será que ele tá falando mesmo de mim, velho?
Esse é um outro Ice não Blue de outro
Racionais.
Não pode. Né? Qual que era a frase que não cabia na periferia, você lembra?
Puta, não lembro, mano. Alguma coisa de empurrar, alguma parada assim. Porra, mano, não sei pra... Ele falou uma par de merda. Aí eu acordei um dia assim, aí eu fui dormir pensando. Tava pensando bem, esse maluco, eu não podia falar essas coisas de mim, não, né, mano?
Caralho!
Podia não, viado. Aí quando deu umas 5:30 da manhã, eu já dei um start. Eu falei, quer saber, mano? É hoje que eu vou lá na casa daquele maluco.
Meu Deus. Mas quando você descobriu o endereço?
Já acordei, já falei um passeado, já liguei pro meu piloto. Falei, ó, hoje nós tá na missão. Peraí.
Isso é raiz, velho.
Vamos arrumar o endereço. Ah, fulano de tal, de pá, como é o nome? Pá. Vamos arrumar o nome. Pá, endereço. Ah, lá na Zona Leste, lá na puta que pariu. Zona Sul. Lá na porta.
Meu Deus do
céu. Toquei campainha. Aí desceu um amigo. Falei, pois.
Você foi sozinho ou foi com mais gente?
Não, foi com um amigo. Falei, ó, eu, quando ele sair, eu vou dar um cacete nele. Você grava que essa daí vai pro internet. Esse aí vai servir como exemplo. Se tiver aí, na hora que esse eu vou dar um cacete nesse, você grava. Aí desceu um amigo e falou, ele não tá aí e tal.
Não tá aí.
Então liga pra ele.
Ele volta, nunca mais.
É. Ele tem, liga pra ele, eu não tenho o telefone. Como você mora com o cara sem o telefone do cara? Tá de brincadeira, eu vou dar um pau em você.
Então. Mas o Blues faz tempo, faz muito tempo?
Não, tem uns 2 anos. Um ano,
que tesão, velho!
Agora que isso é lindo, velho! Pós pandemia. Eu,
a tinta tá fresca.
É, ainda. Tá fresca. É.
Aí, não encontrei, ficou nesse bate-fundo. Aí ligaram pro nosso amigo Dexter. Ele ligou pro nosso amigo Dexter.
Aí fudeu, velho.
Aí o Dexter, bobinho... me ligou. Ô, negão, o que que tá acontecendo aí? Tal, com o cara tá aí. Eu falo, Dexter, não queria nem te envolver nisso, meu parceiro. Mas já que você me ligou pra falar do cara, você é amigo do cara, né? Então você traz ele, por favor? Traz ele aqui.
Isso é maravilhoso.
Cara, isso aí, cadê capão? O Coppola com a câmera aberta?
Manda ele vir aqui no Capão, trocar aquelas ideias, falar aquelas frases que ele tava falando lá na internet. Vem aí, filho. Aí ele foi lá na sala de bate-papo. Pois não. Mostra toda a sua indignação, filho. Pode falar. Aí o Dex pediu muito por ele. Falou, não, nego. Vou trazer o cara pra tomar um pau. Fala, Dex. Você sabe o funcionamento. Tudo vai depender do que ele falar agora.
Ai, caralho.
Você sabe o funcionamento. E como terminou a história, Blue?
Ah, ele se desculpou lá, tudo, mas ele tá em observação.
Cada 2 anos sem sair de casa, né?
Não, teve um lance parecido, até faz mais tempo que o João.
Ah, é?
É com o João Marcelo. E o cara, o hater, reclamou de um vinho que o João tinha indicado.
Que, isso, que, era uma, que não era Malbec, era outra coisa.
E aí o cara falou, João, triste, vou te buscar e tal. Foi buscar o João, sabe aonde? O Sushi Leblon.
É mesmo?
Eu pegar o Sushi Leblon. Pô, vou parar que você mó de aval pro Sushi Leblon.
É, né? O Sushi Leblon. Né?
Tamo aqui, meu, que cacete, velho. Imagina, o Blue aparece.
Parecia o... filme do Francis Ford. Faz
filme
isso.
Não, mano, é que os caras esquecem que o mundo da internet não tem um mundo real. E no nosso mundo existe o mundo real.
É, exatamente. O cara tá no mundo irreal achando que o mundo real não existe.
O meu
existe,
mundo, né? Falou de mim daquela forma. Eu falei, mano, o mínimo é um braço quebrado, filho. O mínimo, se eu não te dar um pau.
Deus
o mínimo. Meu
bom, muito
meu...
obrigado. Né? Isso aqui é um patrocínio do Hospital Mac.
Puta, bom pra caraca. Bom pra caraca.
Muito bom.
Valeu, João. Valeu, Blue. Valeu, Barça.
Valeu, galera.
Obrigado todo mundo aí por mais um episódio do B3 mais um. Continua aí, vai seguindo a gente, vai compartilhando, vai divulgando. E ó, quer, tem sugestão de pauta? Manda pra gente aí, que se for legal, semana que vem a gente faz. E um recado final, agora é sério. A você, hater. Cuidado. Tchau.